Olá, amigos e parentes. Aqui é Juliana Albuquerque, do povo Baré, comunicadora indígena da rede Wayuri. Você está chegando ao segundo episódio da série Cuidadoras Ancestrais, elos entre a cidade e a floresta pela justiça ambiental, realizado e produzido pelo Nós Mulheres da Periferia do Estado de São Paulo e Rede Wayuri de Comunicação Indígena do Rio Negro, Amazonas. Na arte, no cuidado com a terra e no enfrentamento à questão do lixo, em diferentes lugares e de diferentes maneiras, mulheres têm agido cotidianamente em busca da justiça ambiental e cuidado com as próximas gerações. São essas histórias que vamos contar nesse episódio.
Oi, gente, aqui é Semaia Oliveira, do Nós Mulheres da Periferia. Eu sou uma das apresentadoras que vai te contar histórias de mulheres essenciais para o nosso país e o mundo. A série Cuidadoras Ancestrais tem o apoio do Fundo Puentes, através do Narremos La Utopia, que em sua quarta edição nos convida a imaginar futuros a partir da justiça ambiental. Você deve se lembrar que no último episódio conversamos com duas artistas, duas cuidadoras ancestrais que cuidam da terra por meio da arte. E hoje vamos contar a história de Cleonice Maria de Paula, que é a tia Nice, da cidade de São Paulo, e Dona Jacinta Sampaio, moradora da terra indígena Balaio, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Vamos lá? Mostrando legumes e verduras cortados na cozinha do restaurante Organicamente Rango, que fica no Campo Limpo, um bairro da Zona Sul de São Paulo, Cleonice Maria de Paula, a tia Nice, conversa com nossa repórter Beatriz de Oliveira e compara o ato de cozinhar com o de tecer uma colcha de retalhos. Criado em 2019, o Organicamente Rango tem o objetivo de oferecer comida orgânica e saudável para a periferia do Campo Limpo, só que de uma forma mais acessível. Alguns dos alimentos que compõem o cardápio vêm exatamente do sítio que a tia Nice mantém em uma cidade bem próxima.
A relação da comida, eu e a comida, é um artesanato, entendeu? Porque aí você já pensa no plantar, no colher, no cozinhar. Então vira uma colcha de retalho. É, se você olhar, você vai ver a cenoura, a beterraba, um verde, um vermelho, um roxinho. Então ela se torna uma colcha de retalho pronta. Então para mim, eu faço todo dia uma colcha de retalho.
E já pensando nesse gancho, né? Como você falou, normalmente as periferias não têm tanto acesso a orgânicos, enfim. Qual que é a importância da gente de ter iniciativas como a sua que fazem a periferia ter mais acesso a orgânicos e conseguir ter uma alimentação mais saudável?
Eu acho que existe vários quintais na periferia que pode virar horta, né? Porque eu vejo, eu vou, eu conheço e eu sei. E existe só uma falta de incentivo da pessoa a falar que quer montar uma horta. Ela pode montar uma horta de 1 metro. E ela, cada vez mais ela vai se sentir melhor vendo que tudo está crescendo, que ela plantou.
Quem gere o espaço é a chefe tia Nice e o seu filho, Tiago Vinícius, que é empreendedor sociocultural e fundador da agência Solano Trindade. O restaurante já recebeu vários prêmios e destaques em grandes jornais. Inclusive, eles já entraram para a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, que é uma lista criada por uma revista britânica.
Meu nome é Dona Jacinta Sampaio, uma mulher que é mãe do Dessano, né? Yepamassá, né? Eu sou uma tucana, que é uma Yepamassá também, né? Mãe da Dessano, né? Meus filhos, né? E meu marido é Dessano, né? Quer dizer que eu sou uma tucana.
Em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, Jacinta Lobo Sampaio, do povo tucano, também tem uma relação especial com a terra. Ela é conhecedora da medicina tradicional e sabe muito bem quais plantas devem ser usadas para determinados tipos de doença.
A minha infância, eu fui criada com minha mãe, com meu pai, né? Aí eu aprendi mais assim, trabalho com minha mãe, né? Mais em agricultura, em roça, né? Como plantar, como torrar farinha, tapioca, né? Mas aprendi mais assim de agricultura, como trabalhei em agricultura, né? Como na minha infância, né? Teve assim, pouco assim dificuldade, que era naquele tempo que não tinha quase nada, né? Aí não aproveitei de estudar, né? Eu aprendi com meu pai, né? Como ele é grande conhecedor, um sábio, meu pai é Casimiro Lobo Sampaio, conhecedor de medicina tradicionais, tanto de plantas e plantas nativas, né? E um benzedor mais sábio que ele. Meu pai era conhecedor, né? A parte da minha mãe, eu aprendi mais assim, medicina e os mais agricultura, como trabalhei em roça, né? Todas essas coisas eu aprendi com meu pai, primeiro na minha infância, né? Aí, como eu tinha meus filhos, né? Eu aprendi mais com os meus tios, como minha sogra, né? Meus amigos, né? Amizade, né?
E ó, para quem chegou agora, eu recomendo muito que você também ouça o episódio anterior. Lá a gente explica certinho o que é justiça climática. E no site tem uma reportagem ainda mais completa sobre o mesmo tema. A gente entrevistou Luana Costa, que é mobilizadora do movimento Nossa BH. Ela se dedica a conversar com a cidade sobre as temáticas de mobilidade urbana e das mudanças climáticas. E o que a Luana diz para a gente é que, para falar sobre justiça climática, antes precisamos falar sobre injustiça. E quando falamos sobre periferias e favelas, falamos de condições que são sobre-humanas, porque tudo isso está conectado com esse modelo capitalista de viver. E esses territórios que a gente fala aqui têm saberes e vivências que precisam ser conhecidas e reconhecidas. Ouvindo as nossas cuidadoras ancestrais, vemos que nossas escolas de vida também estão no cuidado e no cultivo do nosso próprio alimento, na partilha da medicina e da botânica comunitária, no ambiente de potencialização e valorização da nossa cultura e do nosso modo de vida. Conversamos com ela sobre tudo isso. Dona Jacinta teve um papel importantíssimo no seu território durante o período da pandemia causada pela Covid-19. Ela cuidou da imunidade dos seus parentes.
E aí vocês conseguiram curar muitas pessoas, salvar muitas pessoas, né? E como que a senhora acredita que é a importância dessas conhecedoras tradicionais para a preservação do meio ambiente?
Esse daqui do meio ambiente, né? Que esse faz parte de medicina tradicional, que ele faz amizade com parte humana, né? Humanidade. Que esses medicina tradicional, que ele faz parte humano nativa, né? Floresta nativa, medicina nativa, que ele faz assim, com uma amizade com parte humana, né? Que ele ajuda a curar.
Você vê a forma da conhecedora tradicional como uma forma de ativismo ambiental, de uma pessoa que defende a natureza?
Se a gente defender a natureza, né, é bom a gente cuidar, né, como povo indígena, né, como a gente, como eu sou, faz parte povo indígena, mulher povo indígena, né, tucana, né, até agora a nossa visão, não estamos assim, né, floresta em pé, né, vivência numa boa, né? Tanto assim, né? Curar com medicina tradicional, com benzedores, com pajé, né? Alimentar nosso alimento assim de natural mesmo, né? Vinho de açaí, peixe, caça, né? Até agora, quem mora aqui no interior, tudo tá ótimo até agora, né? Cuidar esses meio ambiente é bom, né? Mas a gente tem que entender, né? Cuidar mais assim, né? Deixar mais assim, respeito, né? Tem que passar os conhecimentos geração por geração, né? Para o bem dos netos, para o bem dos filhos, para o bem dos seus povos, né? Numa aldeia, né? Numa aldeia, né? Cuida o benzedor, cuida uma conhecedora, cuida a pai, a mãe, né? Esse é o conjunto, né? Que é cuidar do seu território, da sua comunidade, né?
E para terminar, dona Jacinta, o que que a senhora acha que é necessário para que a gente consiga viver em um mundo mais justo e respeitoso com o meio ambiente?
Para essa última pergunta, né? É bom a gente, como assim, né? Cuidar do seu povo, né? Cuidar da sua comunidade, né? Cuidar do seu trabalho, do seu organização, de cada localidade, né? Isso é muito importante, né? Se você é representante, né? Se você é aquela pessoa, você tem que cuidar, né? Tem que organizar, né? Se está errado, tem que chamar atenção, né? Vamos fazer isso, né? E igualzinho como pai, como mãe, você representa a sua comunidade. Isso é muito importante para poder sobreviver, mas assim, com respeito, né? Tudo com aquele respeito, né? Que o líder que leva assim na frente para dar aquele respeito, né? Para viver bem numa boa, né?
A drástica mudança do clima em determinadas regiões do planeta dificulta ainda mais a produção da comida que comemos. Para escaparmos disso, precisamos encontrar meios mais eficientes e sustentáveis de produção e crescimento econômico. A redução do uso de agrotóxicos, por exemplo, tem absolutamente tudo a ver com a diminuição da destruição ambiental e o combate às mudanças climáticas. Diminuir a quantidade de veneno na agricultura é uma questão de sustentabilidade, de saúde, de direitos humanos e justiça social. É uma forma também de olhar para o futuro e agora.
O trabalho que você faz hoje, você acha que é uma forma de cuidar das próximas gerações?
Sim, sim. Gostaria de deixar um grande legado para as próximas gerações. E gostaria também que as pessoas se educassem em questão do lixo. Tá? Que se existe várias coisas que estão acontecendo nesse mundo, é o ser humano também que não está tendo cuidado com o lixo. Saber descartar, saber fazer composteira, saber cada um no seu devido dos lugares. Uhum. Eu quero que todo mundo vá plantar, todo mundo, quando chegar aos seus 60 anos, já ter um espaço para plantar, porque está difícil, né? Está muito difícil as coisas, então quem puder ir embora da cidade grande, que vá embora, mas que estude também, né, que vá embora, ou que seja um cozinheiro, ou que seja um administrador de um sítio, de uma chácara, de uma fazenda, porque você respira melhor e vive melhor e come melhor.
E o que que significa crise climática para você?
O ser humano.
Como você vê essas ações que a maioria tem hoje para causar essa crise?
Deixa você triste todos os dias. Todos os dias você fica triste ouvindo um rádio e assistindo uma TV. Porque, no fundo, o ser humano é culpado, entendeu? Então, como eu vejo jogar lixo num rio, é você ensinar o seu filho a jogar amanhã.
Um exemplo, né?
Um exemplo. Então, você tem que... E isso tudo é do ser humano e da educação de pai e mãe. Não adianta o professor ensinar na escola e chegar na sua casa e ver sua mãe jogando um saco de lixo num rio.
Você acha que nossa geração, nossa população de hoje está preparada ou disposta para mudar os hábitos, para cuidar melhor do planeta?
Tem que ter muita paciência, muita calma e começar a se conscientizar, porque vem de berço isso aí, né? Então tem que ser na sua própria casa. Ou seja, começar a criar os hábitos dentro de casa.
Uhum.
Então, consegue. A partir do momento que você quer, você consegue.
A crise climática pode ser considerada mais um eixo de opressão às mulheres. E somada ao empobrecimento, à falta de acesso a recursos naturais e à violência sexual, gera situações de profunda desigualdade. Devemos e estamos lutando pela mudança de todo esse modus operandi. Mas nossas cuidadoras também nos convocam a olhar para nós mesmas, olhar para dentro. Se a gente olhar o futuro através dos olhos delas, pode ser que a gente sinta vontade de mudar a nossa rota de alguma forma.
Este foi o segundo episódio da série Cuidadoras Ancestrais. Semana que vem, vamos conhecer a história da artesã Franci Baniwa, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e da catadora de materiais recicláveis Franciele Silva, de São Paulo.
A série Cuidadoras Ancestrais tem o apoio do Fundo Puentes, através do Narremos La Utopia, que em sua quarta edição nos convida a imaginar futuros a partir da justiça ambiental. As entrevistas foram produzidas por Beatriz de Oliveira e Juliana Albuquerque, com apoio e produção de Carol Moreno. O roteiro foi escrito por Maiara Penina e a narração é minha mesmo, Semaia Oliveira. A edição do som é da Trilhará. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.